Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes e telespectadores da rádio e da TV Senado, na verdade, senhor presidente, o que me faz vir à tribuna nesta noite de hoje é para manifestar a minha opinião e, ao mesmo tempo, a minha solidariedade em função dos acontecimentos que foram lembrados, celebrados no dia 11 de setembro. 10 anos após os ataques às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, eu quero me solidarizar com as famílias destes atos que ficarão em nossa memória para sempre e que tanta dor e sofrimento causaram a milhares de famílias de todo o mundo. Aproveito também esta oportunidade para enviar o meu apoio e me solidarizar também com as famílias dos 5 brasileiros que perderam a vida nos atentados, entre eles o engenheiro capixaba Newton Fernão Cunha, que em 11 de setembro de 2001 realizava reuniões de negócios no World Trade Center. Quero me somar também a todos aqueles e aquelas que condenam e repudiam o terror sobre todas as suas manifestações e que buscam sociedades mais justas e fraternas. Esperamos que esses acontecimentos não se repitam, senhor presidente, sejam eles patrocinados por grupos, segmentos ou como uma ação de Estado. Como disse a nossa presidenta Dilma Rousseff, em mensagem de solidariedade enviada ao presidente Barack Obama, e aí, entre aspas, a maior homenagem que podemos prestar aos mais de 3 mil inocentes que pereceram naquela data é continuar a trabalhar incessantemente por um mundo de paz e desenvolvimento. Fecha aspas. Como salienta também, abre novamente aspas, o extremismo violento deve ser combatido em todas as suas formas, inclusive por meio da reconciliação entre o Ocidente e o mundo árabe, pela eliminação do armamentismo nuclear, pela afirmação da democracia, pelo respeito à liberdade religiosa e aos direitos humanos e da mulher, pela promoção do desenvolvimento econômico e a criação de oportunidades para todos em um mundo de paz e cooperação. Fecha aspas. Compartilho plenamente, senhor presidente, da visão da nossa presidente. Sou pela construção de uma ordem internacional mais pacífica e mais justa, onde todas as riquezas e avanços construídos de forma coletiva pela humanidade sejam apropriados de forma equânime em todos os povos de todos os continentes. Neste pronunciamento, faço questão de registrar ainda um outro fato, ocorrido também no 11 de setembro, que menor espaço teve da grande imprensa, mas que, ao meu ver, merece tanto destaque quanto o de 11 de setembro em Nova York. Trata-se dos 38 anos do golpe de Estado contra o povo chileno e o seu presidente, Salvador Allende. Nos 17 anos da ditadura do Pinochet, milhares de chilenos foram barbaramente assassinados e torturados. Pinochet morreu em dezembro de 2006, sem ter sido condenado pela justiça, apesar de inúmeros processos abertos contra ele por violações aos direitos humanos e enriquecimento ilícito. Digo que é importante darmos tanto destaque ao ocorrido no Chile quanto nos Estados Unidos, porque hoje as forças de esquerda da América Latina enfrentam dilemas estratégicos parecidos com aqueles enfrentados no Chile de Allende. Quero enviar a minha solidariedade ao povo chileno, às famílias e às vítimas da ditadura. Os setores democráticos e de esquerda devem analisar os fatos e as repercussões do 11 de setembro de 1973, quando um golpe militar derrubou o governo da Unidade Popular Chilena. Os Estados Unidos e seus aliados continuam se opondo a governos que busquem democracia, bem-estar social, soberania nacional e integração da região. E nem sempre demonstram compromisso efetivo com a legalidade institucional e eleitoral, nem tampouco com a soberania e a autodeterminação dos povos. Setores importantes das elites latino-americanas parecem ter alergia a pagar os custos sociais de uma elevação constante na qualidade de vida do povo. E por isso mesmo, estão sempre dispostos a financiar e participar de movimentos oposicionistas, desestabilizadores e, às vezes, golpistas. As camadas médias seguem tratadas como massa de manobra ideológica, social, política e eleitoral, por parte dos setores conservadores. Os que têm algo a perder, mesmo que seja relativamente pouco, são mobilizados contra os que têm menos ainda, em defesa dos que têm muito mais do que necessitam. Parte desta elite busca o tempo todo perturbar e reverter o desejável profissionalismo das Forças Armadas e da alta burocracia estatal. Os conservadores buscam ainda impedir qualquer tipo de democratização da indústria de cultura e comunicação. E como sabemos, o controle das televisões, rádios, jornais, revistas, editoras de livros, provedores e sítios eletrônicos ajuda na mobilização de hoje e forja as mentes de amanhã. A vida chilena não desembocou no socialismo. E até hoje, pelo menos, não conseguimos construir uma via eleitoral para sair do capitalismo. Por outro lado, a combinação entre luta ideológica, mobilização social, auto-organização das classes trabalhadoras e disputa eleitoral produziu uma situação política inédita na América Latina e em muitos dos países da região. E isto está ocorrendo numa situação internacional também inédita. Ampla hegemonia das relações capitalistas e, por isto mesmo, uma brutal crise do capitalismo neoliberal. Nessas condições, a América Latina pode ser não apenas território de resistência ou de construção de um capitalismo não liberal. Pode ser também espaço de construção de uma alternativa ao capitalismo. Motivos de sobra para estudar e aprender com a experiência da Unidade Popular Chilena. Aproveito para prestar solidariedade aos estudantes chilenos que, junto com outros setores sociais, vêm mobilizando centenas de milhares em favor de uma educação que não seja mercadoria. Quero aqui, senhor presidente, também manifestar solidariedade ao Partido Comunista do Chile ante a agressão sofrida contra sua sede na última segunda-feira. Atos como este são repudiáveis. É isto, senhor presidente, que eu tinha para dizer neste momento. Muito obrigada. E eu quero aqui, para finalizar mesmo, dizer da nossa... Além de manifestar a nossa solidariedade às famílias que sofrem com todos esses ataques, com a ditadura que ainda prevalece em muitos países, particularmente no Chile, dizer que nós sonhamos com um mundo melhor. Nós sonhamos com uma sociedade cada vez melhor, não só para nós, mas para as futuras gerações em todos os cantos deste mundo, em todos os países. É este o nosso desejo, é este o nosso sonho, e é por isso que nós estamos aqui, porque temos uma tarefa a cumprir, temos uma missão a cumprir e acreditamos que podemos fazer a nossa parte neste processo. Então, esta minha manifestação, eu quero transformá-la numa contribuição para que possamos construir, de fato, um mundo de paz, um mundo que todos possam viver com dignidade e viver bem. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Senadora Ana Rita, me permita que eu diga aqui da tribuna que a Vossa Excelência havia comunicado hoje, por essa sua sensibilidade, que em nome da Comissão de Direitos Humanos, eu indiquei o seu nome para fazer parte de uma comissão especial junto à Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República, que vai tratar do tema educação e direitos humanos. Indiquei Vossa Excelência e indiquei também a senadora Portela.
Muito obrigada, senador Paim.
Fiz com muita consciência pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve na Casa e é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado.
Eu agradeço ao senador Paim, presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, pela confiança, pelo apoio, pela solidariedade, né, e pela força, né, que Vossa Excelência tem nos dado. Muito obrigada, eu fico agradecida e quero aqui dizer que atuar no espaço onde vamos discutir educação e direitos humanos, para mim, me agrada muito. Este é um tema que norteia a nossa vida, né, e quero poder oferecer a minha humilde contribuição, mas com todo esforço, com toda disposição. Muito obrigada.